Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros. Seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa o programa de hoje com o livro de estreia de Juliano Holanda na literatura, Outras Armadilhas Desejáveis, que traz poemas reflexivos sobre a vida cotidiana, a impermanência e a finitude. Compositor com mais de 400 canções gravadas por vozes consagradas, como as de Simone, Fagner, Zélia Duncan, Elba Ramalho, Felipe Cato e Amelinha, o pernambucano Juliano Holanda estreia na literatura pela Maralto Edições com o livro Outras Armadilhas Desejáveis. Com uma vasta bagagem de referências literárias, Holanda entrega neste livro, que tem orelha da cantora Zélia Duncan, uma coleção de poemas narrativos com percursos ora tensos, ora reflexivos. Vamos acompanhar a entrevista que fiz com Juliano sobre esse livro.
Entrevista.
E a gente recebe aqui no Autores e Livros, Juliano Holanda, para falar do seu primeiro livro de poesias, que está aqui comigo, Outras Armadilhas Desejáveis, lançado pela Maralto Edições. Juliano, depois de tanto tempo na caminhada artística como compositor, intérprete, diretor musical e tantas outras coisas, agora também você se aventura na literatura com seu primeiro livro de poemas. Fala um pouquinho como foi essa transição e como foi a decisão de colocar esses poemas, que imagino que já estivessem guardados nas gavetas, num livro e mostrar para o mundo.
Oba, maravilha, prazer estar aqui conversando contigo. Pois é, rapaz, eu comecei como escrevendo, assim. Eu sou de uma cidadezinha aqui chamada Goiânia, é uma cidade que é divisa com a Paraíba, fica bem 60 quilômetros aqui de Recife. Para quem, assim, na época quando eu era criança, eu tinha pouca TV e pouco. Eu morava na rua do cinema, eu tinha muito cinema, a gente ia muito pro cinema. Mas, assim, a outra opção cultural era a leitura, né? Então eu acabava que eu lia bastante, porque você tem essa questão do limite geográfico, né? E, consequentemente, ler muito também, acabei entrando numa de escrever também. Eu sempre me interessei pela escrita. Não me lembro quando comecei, porque eu era muito novo e para mim sempre foi um processo muito natural, assim, da vida. Então, eu diria que a literatura veio até antes da música. A gente também não tinha tanto acesso a discos, assim, como vinha ter depois, né? E a gente tinha uma discoteca pequena lá, de discos lá, minha avó, meu avô e tal. No entanto, minha avó lia muito, então acabava que tinha muito livro à disposição. E comecei a escrever cedo, tanto que ela me deu, bem assim, adolescente ainda, ela me deu uma máquina de escrever Olivetti, que eu tenho até hoje, porque dizia assim, bom, já que ele gosta de escrever, então que ele seja pelo menos jornalista, né? Porque acho que ela achava que ele tinha uma estabilidade maior. Mas acabou que a música entrou no meio, atropelou o processo, entrou no meio da coisa, da adolescência ali, treinando a música, e é isso. E comecei a trabalhar com música. O que é paradoxal também, porque acho que um pouco por isso também, é engraçado, eu sou muito mais compositor hoje do que qualquer outra coisa. No entanto, quando componho, é muito mais comum para mim fazer a letra do que a música. Embora as pessoas achem, como eu toco, como eu sou instrumentista, eu faço mais a melodia, mas é o oposto. Geralmente, quando eu estou com um parceiro de alguém, é mais usual eu fazer a letra do que a melodia. Isso, acho que vem disso também. Então, fui juntando material, como você bem falou, ao longo do tempo, sempre escrevi, embora nesse livro tem coisas da pandemia para cá, não tem nada anterior à pandemia. O material é um pouco mais recente, dos últimos 3 ou 4 anos, assim. Não tem nada anterior, não.
E como surgiu essa necessidade de publicar esse livro? Em que momento ali você olhou para as suas poesias e disse, eu quero que elas estejam num livro?
Rapaz, isso foi uma tremenda coincidência, daquelas coisas que acontecem na vida da gente. Eu conheci Eugênia, que é da RIF, que é uma agente literária. Ela conhecia meus escritos, assim, pelo Instagram, né? Aí, na pandemia, a gente ficou buscando coisas para fazer. Trabalhar com arte, a gente precisava muito, né? Então, para mim, a rede social acabou virando um ponto de escape, assim, um lugar onde eu podia, pelo menos, publicar alguma coisa. E ela conheceu alguma coisa pelo Instagram, entrou em contato, perguntou se eu tinha um material. Eu enviei que era esse livro aqui. enviei esse material para ela, ela se achou interessante e a gente acabou estabelecendo uma parceria e foi a Eugênia que me levou até Amaralto, né, que publicou o livro. Então, não sei, foi meio. Eu já tinha na cabeça que queria publicar, já há alguns anos, tinha essa vontade. Porque, como você falou, como tinha um material muito represado e muito guardado, eu tinha meio isso na cabeça, mas ao mesmo tempo também não tinha formatado nada. Não tinha um livro exatamente formatado. Tinha poemas soltos, né? Mas aí, quando apareceu a Eugênia e a Riff, aí a demanda ela se cristalizou, né? A necessidade ela tomou uma forma e acabou virando esse livro.
E o que que a gente encontra nesse livro? Quais são as temáticas principais dele? O que que você quis contar com essas suas poesias?
Eu acho que é um primeiro livro, assim, então tem uma vontade um pouco de ser até um pouco mais plural, de mostrar algumas possibilidades, não todas, mas é um recorte um pouco mais aberto, né? E opção aqui por versos livres, eu estava numa de escrever mais dessa maneira, e o título chama Outras Armadilhas Desejáveis, exatamente porque eu escrevo tanto letra de música que às vezes eu me imponho algumas armadilhas. Eu me obrigo a algumas armadilhas para poder escrever poesia que não esteja ligado obrigatoriamente a uma necessidade rítmica, que muitas vezes a letra de música ela lhe impõe, né? Porque está atrelada a uma melodia, que é essa divisão, que é uma divisão dos sons no espaço e tempo. Então, as sílabas elas precisam também dançar junto com a música. E aqui não, aqui eu exercito uma possibilidade da escrita. Em que o ritmo, que, claro, há ritmo, mas não um ritmo que está submisso a uma melodia, né? Eu acho que é um pouco isso. São versos livres, tem coisas muito longas, tem coisas muito curtas, tem versos que são só uma única linha, tem coisas que têm mais páginas. E acho que é uma vontade também de mostrar não a totalidade do que eu escrevo, mas pelo menos um recorte amplo, né, de temas e de possibilidades.
Você disse no material de divulgação a diferença entre escrever uma letra de música e escrever uma poesia. Você está dizendo aí também um pouquinho dessas diferenças do ritmo, do estilo. Para você, como é que é escrever poesia? Como é que é escrever uma letra de música? Tem diferença no estilo ali, no jeito de encarar a composição, o texto, ou são semelhantes?
A letra de música, de antemão é o seguinte: tudo pode ser letra de música, tudo pode ser poesia, a princípio. Mas existem pontos, assim, que se a gente quiser diferenciar, a gente pode levar em conta. Por exemplo, às vezes uma frase muito banal numa letra de música, ela às vezes tem um papel importante. E colocar a mensagem num lugar de acesso, né? Isso pode significar uma coisa. Às vezes um eu te amo, às vezes um eu preciso de você muito bem colocado num lugar muito específico, junto com a melodia, ela pode ganhar um outro peso, né? Então, às vezes algumas coisas que são ditas, banais ou não também, mas a melodia ela é um subtexto, ela acrescenta alguma coisa ao que está escrito, né? Então, na letra de música, a gente pode se valer dessa possibilidade da melodia. Isso é uma boa muleta. É uma boa muleta. Uma muleta que é isso, que lhe leva para outros lugares, né? Já quando o texto ele é escrito sem esse suporte, ele precisa se valer por si só. Então, é outra maneira de encarar até a banalidade ou até a maneira de escrita, né? É outra forma de expressão. Totalmente diferente, na verdade. No entanto, eu tenho minha cunhada escritora, Esther Liu, uma grande escritora, por sinal. A gente conversa muito sobre isso. No entanto, vai ser poesia, vai ser letra de música, o que eu disser que é. No fim das contas, aí cai no campo muito subjetivo. Mas na hora que você está escrevendo, quando eu estou escrevendo, por exemplo, uma letra para uma música que é de alguém, em cima de uma melodia que já está feita, a divisão silábica, ela está completamente ligada à divisão melódica. Os acentos da melodia precisam coincidir com os acentos da letra, né? Isso não é, claro, regra absoluta, mas é bom quando isso acontece, quando há um encaixe, o desenho, quando a melodia ela caminha para um lugar e os acentos também. Até quando eu estou fazendo uma letra de música para dar para alguém colocar uma melodia, eu acho que aí imprimir um ritmo contribui para uma ideia melódica. A repetição rítmica na ideia de estrofe, ou mesmo nos versos, eles vão induzir a uma possibilidade de que uma melodia ela se repita, né? É o processo inverso, mas a gente precisa também. É bom pensar assim. Acho que uma boa letra de música, ela tem essa fluidez que deriva exatamente do ritmo. Enquanto que a poesia, ela não tem, aí ela não está ligada. Essa poesia de verso livre, pelo menos, ela não está preocupada com isso, né? Então, o caminho rítmico, ele vai para qualquer lugar, né? Um ritmo mais aberto. Então, permite o uso de outros tipos de palavra, ou de outros tipos de corte, né? Há sim um ritmo, mas o ritmo talvez seja um pouco que possa ser um pouco mais assimétrico. A simetria, ela é mais bem-vinda, eu acho, na poesia do que na letra de música.
E qual foi a sua preocupação ao escrever esses versos?
Eu acho que eu estava muito mais preocupado no conteúdo, no que eu estava querendo dizer em cada verso, do que exatamente na forma. É isso, às vezes tem coisas muito curtinhas, assim, né? A língua é uma lesma veloz. E aí eu queria também colocar aí tem o som da sílaba, né? Língua, lesma, isso já faz a língua ondular, né? Mas eu queria dizer isso, é uma frase. E que dentro dessa frase há também o ritmo e até o veloz, né? A língua caminha dentro do texto. Tem uma ondulação que eu procurei dar, né? E que é curta também, como também é o raste da lesma, né? Ali tem um tempo ali. Então tem, acho que quando a poesia, quando ela tá mais atrelada nesse nisso, eu acho, nessa forma de dizer as coisas. Eu tive muita preocupação aqui nesse livro. Do que é que eu queria dizer. E o texto acaba sendo resultado disso.
Eu separei um poema aqui, um dos que eu mais gostei, Gramática,
Sim.
né, que talvez fale um pouquinho do que você está dizendo aqui para gente. Almejo escrever uma lâmina veloz, dardo capaz de perfurar amêndoas. Todas as vezes nas quais joguei com palavras, acabei perdendo-as. É
Isso.
por aí,
É.
né?
Também, isso, é. E também tem uma coisa assim de pensar um pouco sobre a escrita, como eu também no primeiro livro, tem essa metalinguagem aqui, né? Em alguns lugares a gente vai ter isso. Tem vários poemas que falam sobre a forma de escrever, sobre o lugar, né, do criador, né? E é isso, acho que tem essa preocupação também. Para mim, isso é um livro de entrada, né? É um primeiro livro, uma apresentação. Estou quase pedindo licença, dizendo ou de casa, né? Batendo na porta e dizendo ou de casa.
Dos poemas do livro, você teria algum para gente para poder compartilhar com os nossos ouvintes?
Eu leio aqui, rapaz, eu sou tão. Eu acho que recitar é uma outra arte, né? Eu sempre tenho essa impressão. Eu
Isso é verdade.
não é? Eu super. Eu tenho um respeito enorme por pessoas que recitam. Há escritores que recitam e há escritores que não recitam, eu acho. Mas eu posso ler aqui alguma coisa. Porque, por exemplo, eu gosto dessa aqui. Ao demônio da alegria e o santo da tristeza. Ambos hão de estar presentes em cada ente que se preza. Para um a gente pede, para o outro a gente reza. Isso é uma balança.
Juliano, e o nosso ouvinte, se ele quiser entrar em contato com você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que ele faz?
Bom, tem as redes sociais, né? Tem tudo lá e tem YouTube, muita coisa de vídeo e tudo. Eu também tenho um site, que é uma coisa que está até meio fora de moda hoje em dia, mas eu ainda tenho, chama www.julianoholanda.com.br. Tem tudo lá, tem todo o material, tem vídeos, tem releases, tem texto, tem bastante coisa. Mas estou sempre postando, a parte de texto, principalmente no Instagram. Tem muita coisa de texto lá, você pode acessar fácil.
Tá certo, então. Juliano Holanda, obrigado pela conversa aqui no Autores Livros. Parabéns por esse lançamento e a gente fica aguardando aí os próximos livros.
Obrigado, querido. Prazer enorme. Essa conversa. Valeu, beijão.
Outras Armadilhas Desejáveis já está disponível nas livrarias e também nos portais de livros. A obra faz parte do programa de formação Leitor Amaralto, uma iniciativa direcionada para as escolas de todo o Brasil. Astério Moreira de Santana Neto, com A Morte da Finada, e Marcelo Henrique Silva, com Sangue Neon, foram os ganhadores do primeiro Prêmio Alta Literatura nas categorias Não Estreante e Estreante, respectivamente. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores terão seus livros publicados pela editora Alta Books. Outros 10 selecionados participarão de uma oficina de escrita criativa. Em sua primeira edição, o concurso literário recebeu 850 inscrições, 60% de homens e 40% de mulheres. A Morte da Finada é um realismo mágico com uma narrativa intrigante. Uma moça do sertão nordestino conta sua vida a partir dos acontecimentos da sua própria morte. Quem tem mais detalhes sobre essa obra é o próprio autor, Astério Moreira. Vamos ouvir.
Oi, Anderson. Saúdo a todos os ouvintes do programa Autores e Livros, da Rádio Senado. Eu me chamo Astério Moreira, sou advogado e escritor de Tucano, sertão da Bahia. E para mim é um gosto participar do programa, de modo que já agradeço o espaço e a atenção. Eu estou aqui para dar uma palavrinha sobre meu novo livro, que se chama A Morte da Finada. É um trabalho que foi premiado em razão de ter alcançado o primeiro lugar do concurso literário nacional Alta Literatura, promovido pela editora Alta Books. Dando um pequeno resumo, este meu segundo romance é ambientado num lugar chamado Papaterra e versa sobre a história de uma jovem que conta sua vida a partir dos acontecimentos que sucedem com a sua morte. A narradora, ela traça um perfil biográfico próprio, ela visita as histórias da sua família, as condições do lugar, da ambientação da narrativa, e tudo contado através de uma visão feminina e sertaneja, permeado pelo tom fantástico que é próprio da religiosidade, do misticismo, do folclore e da cultura do sertão da Bahia. Assim, ver este segundo livro condecorado pelo Prêmio Alta Literatura é uma grande felicidade para mim. Autor ainda engatinhando, até porque meu primeiro livro, que tem o nome de Desgosto, saiu há 2 anos e dentro de uma empreitada individual de busca de editora, de financiamento de publicação, de divulgação da obra. Então, tudo isso é muito grande para mim mesmo. E assim, em fechamento, quero dizer que em breve A Morte da Finada estará nas livrarias pela editora Alta Books. Então, quem tiver interesse é só seguir a página da editora no Instagram, @altabooks, tudo junto. Ou o meu perfil também no Instagram, @asteriomoreira, sem acento. Quero também dar os meus parabéns ao médico mineiro da cidade de Passos, meu colega, Dr. Marcelo Henrique, também premiado, né, pela premiação na categoria estreante no mesmo prêmio Alta Literatura, com seu romance Sangue Neon. Então também sigam ele lá nas redes, @marcelohenriques, QS no final. E por fim, quero reforçar meu agradecimento aqui pelo espaço de fala, e é isto. Um grande abraço a todos.
Estreante no mundo literário, Marcelo Henrique Silva traz em Sangue Neon um romance baseado em eventos e personagens reais que se passa durante a epidemia de AIDS no Brasil. O Marcelo nos conta agora um pouco mais sobre essa obra.
Foi quase assim, por acaso, que eu vi na internet que estavam abertas as inscrições para o primeiro prêmio Alta Literatura, que é esse prêmio, né, que foi criado pelo grupo editorial Alta Books, e na hora, assim, os meus olhos já encheram de brilho, porque eu percebi a oportunidade que estava ali na minha frente, já que, além de oferecer, claro, o prêmio em dinheiro, a oficina literária, o concurso oferecia aquilo que os escritores amadores mais querem, né, no Brasil, que é a publicação, a chance de ter o seu texto, de ter o seu trabalho lido por um grande público. E foi por uma coincidência, assim, do destino, que foi justo quando abriu esse concurso que eu tinha terminado o meu projeto, né? Venho trabalhando nesse livro tem cerca de 2 anos, 2 anos e meio, e foi um grande choque, na verdade, quando eu recebi a notícia. Não esperava, porque eu imaginei, e eu fazia ideia do tamanho da concorrência e da qualidade das obras que seriam escritas nesse concurso. Depois do choque passou, e agora eu tô bem animado, bem otimista, para saber o que as pessoas vão achar e para ver como é que vai ser a recepção do público para esse trabalho, né? Sangue Neon é um romance contemporâneo, baseado em eventos reais e em personagens históricos, que se passa ali entre os anos 70 e 90. Ele é contado por várias vozes, e ele fala sobre o período ali da chegada da epidemia de AIDS no Brasil, que coincidiu, né, com esse momento de grandes transformações na saúde pública do país. A história é centrada em uma travesti nordestina que vem praticamente fugida para São Paulo, e lá, com seus anos de exploração, seus anos de rua, ela acaba juntando dinheiro suficiente para montar uma casa, né, uma verdadeira pensão, que se torna a primeira casa de apoio da América Latina para pacientes vítimas do HIV. Tem também a história de um comissário de bordo que começa, logo depois que ele descobre que ele está com HIV, começa um verdadeiro esquema de contrabando através dos voos, trazendo medicamentos que na época não eram aprovados, que não estavam disponíveis no Brasil, formando aí uma corrente, né, uma verdadeira corrente do bem para trazer esse tratamento que não era oferecido pela saúde na época. E tem também alguns médicos, né, que contam e que narram essa história, já que a grande mensagem, né, o grande mote do livro é mostrar a luta das pessoas para transformar a saúde pública do Brasil, mostrar como que os problemas de saúde, como que a falta de acesso é capaz de impactar e de prejudicar a vida, de cada pessoa. Eu tenho muito orgulho assim do trabalho que eu fiz, estou muito orgulhoso também de ter levado o prêmio e eu não vejo a hora desse livro estar aí nas prateleiras, nas livrarias, nos mercados digitais, para dividir essa história maravilhosa aí com todo mundo, se Deus quiser.
Em breve, esses dois livros, A Morte da Finada, de Astério Moreira de Santana Neto, e Sangue Neon, de Marcelo Henrique Silva, estarão disponíveis nas livrarias e nos portais de livros publicados pela editora Alta Books. E é hora do Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Hoje o Encantos Diversos homenageia a autora americana Elizabeth Bishop, que viveu de 1911 a 1979. Considerada uma das mais importantes poetisas do século XX a escrever em língua inglesa, Elizabeth Bishop teve a vida marcada por tragédias pessoais, a exemplo da perda dos pais logo na infância e a necessidade de ser criada por uma sucessão de parentes. Em 1951, a poetisa empreendeu viagem pela América do Sul até desembarcar no Rio de Janeiro, onde se hospedou na casa de Maria Carlota Costa de Macedo Soares, mais conhecida como Lota. As duas se apaixonaram e passaram a viver juntas. Assim, o Brasil marcou sua poética e serviu de tema para numerosos poemas, a exemplo de Questões de Viagem. Aqui há um excesso de cascatas, os rios amontoados correm depressa demais em direção ao mar e são tantas nuvens a pressionar os cumes das montanhas que elas transbordam em costa abaixo, em câmera lenta, virando cachoeiras diante de nossos olhos. Porque se aqueles riscos lustrosos, quilométricos rastros de lágrimas ainda não são cascatas, dentro de uma breve era, pois são breves as eras daqui, provavelmente serão. Mas se os rios e as nuvens continuam viajando, viajando, então as montanhas lembram cascos de navios sossobrados, cobertos de limo e cracas. Pensemos na longa viagem de volta. Devíamos ter ficado em casa pensando nas terras daqui? Onde estaríamos hoje? Será direito ver estranhos encenando uma peça neste teatro tão estranho? Que infantilidade nos impele enquanto houver um sopro de vida no corpo, a partir decididos a ver o sol nascendo do outro lado? O menor beija-flor verde do mundo? Ficar contemplando uma antiga inexplicável obra de cantaria, inexplicável, impenetrável, qualquer paisagem, imediatamente vista e sempre, sempre deleitosa? Ah, por que insistimos em sonhar os nossos sonhos e vivê-los também? E será que ainda temos lugar para mais um pôr do sol extinto, ainda morno? Mas certamente seria uma pena não ter visto as árvores à beira dessa estrada, de uma beleza realmente exagerada, não tê-las visto gesticular como nobres mímicos de vestes róseas. Continente, cidade, país, não é tão sobeja a escolha, a liberdade, quanto se deseja. Aqui, ali, não. Teria sido melhor ficar em casa, onde quer que isso seja. Além das obras originais, para conhecer mais sobre a vida e a obra dessa notável poetisa, sugiro a leitura de Poemas Escolhidos de Elizabeth Bishop, coletânea que conta com seleção e tradução de Paulo Henriques Brito, publicada pela Companhia das Letras. Dela, selecionei para você os versos de Pequeno Exercício. Pense na tempestade vagando no céu, inquieta, como um cão procurando lugar para dormir. Ouça o rugido dela. Pense como devem estar agora as ilhotas no mangue, lá longe, indiferentes aos relâmpagos, formando famílias escuras, de fibras grosseiras, onde uma garça, vez por outra, despenteia-se, arrufa as penas, faz um vago comentário quando reluz a água a seu redor. Pense na avenida e nas palmeirinhas todas enfileiradas, reveladas de repente como punhados de esqueletos de peixes. Lá está chovendo. A avenida e as calçadas quebradas, com capim nas rachaduras, estão aliviadas por molhar-se e o mar por dessalgar-se. Agora a tempestade vai embora numa série de cenas curtas de batalha, mal iluminadas, cada uma delas numa outra parte do campo. Pense em alguém dormindo no fundo de um barco a remo, atado a uma raiz de mangue ou uma ponte. Alguém ileso, quase imperturbado. Para encerrar, deixo você na companhia de Gabriel Satter, interpretando canção dele em parceria com Luiz Carlos Sá, Noite de Tempestade.
No ninho do teu abraço, fui me esconder do raio de luz caído. A noite de tempestade, contigo é felicidade, amor. Depois que passar a chuva, vamos pra varanda, sentir como a noite acalma, esperar a lua encher de luz nossa alma. Com toda tranquilidade, amor, a água traz vida pra molhar nosso chão. Aqui em paz não vai me assustar.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, dê um pulinho lá no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se quiser, pode ir lá direto no meu perfil literário, @litera.livros, que eu preparei posts especiais sobre cada um desses livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.